É com satisfação que eu chego até você através desse material para apresentar alguma coisa que ao longo dos anos a gente veio fazendo uma pesquisa justamente para tentar mostrar algumas pessoas que vinham pregar para nós contra a Trindade. Nós fomos obrigados a fazer uma pesquisa para provar para eles que a doutrina da Trindade ela existe, sempre existiu, e essa faz parte de um dos temas da doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E, então, esse é um dos temas, que nós temos vários temas abordando assuntos paralelos, parecidos, com relação a nós, Adventistas do Sétimo Dia, com relação à mensagem dos Adventistas leigo, né? E por quê? Porque os adventistas da atualidade, a denominação adventista mais precisamente, ela ignora sua origem, ou seja, a sua mensagem não está focada nos pioneiros, mas, segundo eles, essa doutrina ela foi sendo, ao passar dos dias, sendo aceita como doutrina. Mas eu pergunto, para que haja essas alterações, estaria Ellen White enganada? Estariam os adventistas do passado enganados? Não foi Ellen White inspirada por Deus? O detalhe único e exclusivo é a questão das mudanças doutrinárias. Se a igreja não tivesse mexido nas suas doutrinas, não tinha razões de sair de lá. Não tinha razões. E eu também não estou aqui pregando ou dizendo nessa palestra que você deva sair da igreja, não. Queira Deus, você consiga mostrar a verdade e essa igreja como um todo pudesse aceitar essa verdade. Voltar às origens, esse é o nosso foco nesta hora. Então, a mensagem que a Igreja Adventista tinha pregado estava errada? Se é a mesma mensagem, eu vou fazer uma pergunta. A igreja mudou ou não mudou a sua doutrina? Se ela mudou, em algum ponto da história ela estava errada. E eu prefiro dizer que ela está errada agora. A questão, nós estamos aqui tentando publicar um vídeo, não temos recursos, nem experiências para editar, muito bem, mas nós estamos aqui colocando ao seu alcance essa oportunidade de você conhecer essa nossa igreja, né, adventista, mais moderna. E então você vai ter a opção de escolher realmente servir a Deus acima de tudo. Nós não estamos aqui preocupados se você faz parte da igreja A ou B. A mensagem é que você seja um fiel servo de Deus na comunhão com Deus, em busca da palavra de Deus, dos seus ensinos, em comunhão com ele através da oração, contar para as pessoas a sua experiência que você teve com Deus. É isso que nós estamos fazendo, a nossa proposta, embora não somos conhecidos dessa forma. Somos conhecidos como um povo que não crê no Espírito Santo, um povo que realmente é odiado. Inclusive, temos visto e ouvido mensageiros aí, que eu não sei de quem, da parte de quem, em dizer para tomar cuidado conosco. Irmãos, nós só não fomos acusados ainda de ter um olho só na testa, como foi os valdenses, né? Eles eram acusados de ter um olho só na testa. Então, ou mais um olho, né? Mas, graças a Deus, nós não vamos agir dessa forma, pois realmente nós devemos mostrar que nós realmente temos o Espírito Santo, né? Se as pessoas estão pregando por aí, nas suas igrejas, dizendo, olha, tem um povo aí que não crê no Espírito Santo, olha, por aí realmente não teria condições de você nem nos ouvir realmente. Mas não é verdade, né? Então, eles chamam de perdidos, de dissidentes, de apocalípticos, de hereges. Eles não têm coragem de realmente ver o que nós cremos. E alguns pregam por aí e falam isso, tentam justificar, mas eles não têm nossa presença para podermos mostrar realmente que eles estão tentando torcer a verdade. E hoje eu vejo que a teologia é mais para torcer a verdade. Então as pessoas estão mais preocupadas aí com fazer clientes, né, como eu tenho dito, e não membros, né? Mas há muitas pessoas sérias, sinceras, dentro das igrejas, das denominações, que Deus vai dar oportunidade. Elas têm buscado a Deus. Deus vai dar oportunidade delas conhecer essa verdade. Elas não vão ser enganadas muito tempo. E muitas pessoas, irmãos, estão procurando buscar, primeiramente, o equilíbrio com relação à sua saúde, à sua alimentação, e começa a despertar. Outros, usando tal argumento na igreja, leva os irmãos a começar a pesquisar o assunto e acaba tendo que admitir que errou. Esse foi o meu caso. Eu tenho 50 anos de idade, nasci na Igreja Adventista do Sétimo Dia, meu pai foi adventista desde 1946, e eu posso dizer para você o seguinte, no ano 2003, alguém veio apresentar para mim essa mensagem, e eu então fui tentar mostrar para ele que ele estava errado. Quando ele não se convenceu, eu falei, me dá mais um tempo. Eu estudei mais 3 anos. No ano 2006, eu escrevi um livro com 100 páginas, 1000 livros mandei fazer. Paguei à vista na gráfica, mas com a gráfica até hoje não me entregou, já há muitos anos, e eu também deixei para lá, pois nem na justiça eu não recebi. E depois eu fui ver que eu tinha muito o que aprender, e aqui nós estamos passando algumas coisas. Eu sei que tem mais alguns temas que nós já colocamos aí no YouTube, né? Sair da igreja, Trindade desmascarada através das versões da Bíblia. Também já temos publicado isso em DVD. Mas nós estamos ainda... faltava esse tema que eu precisava realmente mostrar para os nossos queridos amigos e irmãos que ainda frequentam a instituição adventista, que para ficar acreditando em tudo, tem que ouvir os dois lados. Depois você faz a distinção. Quiser ficar lá, tudo bem, né? Mas você precisa saber o que realmente tem acontecido, né? Então, quais foram as mudanças? Algo entre elas, ela acreditava que Deus é um só. Ou seja, 1 Coríntios 8, 6 diz assim, para nós há um só Deus, o Pai. E eu fui percebendo que a Igreja Adventista se dividia. Momento, ela diz que há um só Deus, uma composição do Pai, Filho e o Espírito Santo. Isso ela tem posicionado atualmente, que Deus é uma composição do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o termo Trindade existe, embora não está na Bíblia, assim eles dizem. Mas Trindade, a palavra tri já vem de três, então são três iguais, três deuses. Né? Não é três deuses, é um Deus só em três pessoas. Ou seja, uma divindade dividida para três pessoas. Bom, mas agora eles estão aceitando realmente a doutrina da Trindade. Eles têm publicado isso em vários livros e lições e certificados de batismo. Nós vamos dizer alguma coisa sobre isso, né? Jesus, a questão filho de Deus. Quando Jesus passou a ser filho? Então Jesus sempre foi o filho de Deus. Nós temos... dentro dos parâmetros bíblicos da Igreja Adventista, porque é a nossa base. Eu agradeço muito por ter nascido nessa denominação, que foi a base, que ela realmente não dá para você mudar para uma outra, embora haja pessoas fazendo isso. Nós simplesmente defendemos a fé dos pioneiros, simplesmente isso. Mas a igreja diz hoje, atualmente, alguns dizem que esse título Filho de Deus é um título funcional. Olha, eu não achei essa expressão nem na Bíblia, nem nos seus livros. Título funcional. Não é bem assim, né? Então, algumas pessoas até falam assim, olha, esse negócio de Jesus dizer que Deus é o Deus dele também, que é o Pai dele, isso aí não é bem assim. Né? Outros até dizem assim, não, Jesus estava abaixo do Pai quando estava aqui na Terra. Mas eu te pergunto, o que ele está fazendo hoje no céu? Advogando, intermediando, nosso intercessor. Aliás, 1 Timóteo 2,5 diz, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Quantos mediadores? Um. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Peraí. Não seria por nós? Não vamos ao Pai pela pessoa do Espírito Santo? Não, meus queridos. É uma forma que nós estamos interpretando errado. Se o Espírito Santo é uma pessoa, então Jesus não é o único caminho. Certo? Outra coisa, a igreja pregava que Jesus tinha 50%, ele era Deus, 50% homem. Tem um hinário que diz, era o hino 128, ou é, diz assim, ó homem, Deus, Senhor Jesus. E no hinário antigo, eu tenho uma cópia dele, que é o Louvor ao Criador, extraído de 1933, que lá não tem essa expressão, né? Mas vamos lá, atualmente então não é 50% homem, 50% Deus, mas agora é 100% de cá. Só que nós temos que ver, a Bíblia fala que se nós não cremos que Jesus veio em carne, esse é o anticristo. Ele, essa questão da natureza de Deus, a própria Bíblia, na linguagem de hoje, adotada pela Igreja Adventista, aquela que tem os hinos do hinário, Colossenses 2, 9 e 10, diz, assim como Cristo, como ser humano, habita toda a plenitude da divindade, nós também podemos ter, verso 10, né, toda a plenitude da divindade. Então, a plenitude da divindade é o ser divino, é algo que nós fazemos em comunhão com o Pai, entendeu? É a vontade do Espírito, desejo não da carne, mas do Espírito, certo? Outra coisa, a oração ajoelhada. Na medida do possível, nós devemos orar ajoelhado. A irmã White é enfática nisso, ela já chamou a atenção nisso, a Bíblia é enfática em dizer isso, mas ela diz também que quando Satanás se prostrou diante do Filho, ele diz assim, ó, hoje vai ser a última vez que eu vou me prostrar diante do Filho. A última vez. E Satanás, essa ideia de ficar orar em pé, que nem os fariseus no passado, é ideia do inimigo. Porque da medida do possível nós devemos prostrar-se diante de Deus ajoelhados. Isso é prostrar. Né? Os muçulmanos vão até além, eles põem a cara no chão. Por que nós não podemos orar a Deus com mais humildade, né? Outra coisa, os batismos, todos os batismos realizados na Bíblia foram em nome de Jesus. Mas agora, não, em nome de uma trindade. Quando mudou, por que mudou, nós vamos ver isso aqui agorinha, né? Outra coisa, primeiro nós temos que saber a definição do que é Espírito, né? Então, lá no Ruach, no hebraico, no pneuma, no grego, né? Que quer dizer, se a gente pega, comparar no português, com o grego, o hebraico, não é necessário que você tenha feito um curso de hebraico ou nessas outras línguas para você saber disso. Qualquer um leigo sabe disso. Que onde está escrita a palavra fôlego, hálito, sopro, assopro, mente, respiração, quer dizer, não é de uma pessoa, mas algo que pertence a uma pessoa. Mas eles disseram que não, que o Espírito Santo é uma pessoa distinta, igual o Pai e o Filho. Então, nós vamos ver, então, a sua participação direta, a sua influência direta na questão das versões da Bíblia, razão pela qual nós publicamos aquele A Trindade Desmascarada, através das versões da Bíblia. A gente tem notado que isso tem inserido uma doutrina através das versões da Bíblia, que só quem vai ler vai entender. É sutis, as mudanças são gradual, paulatinamente tem sido alterado, assim, de forma que você não se perceba, certo? Eu vou mostrar, dentro dos livros de Ellen White, alguma coisa para você aguçar a sua pesquisa, né? As mudanças. E eles estão dizendo que mudou porque ela não sabia, que foi dito que alguma coisa ia ser revelada. Vamos ver se é assim mesmo, né? Então, os hinários, tá? Um 60 hino alterado com relação ao Cantar ao Senhor, que eu tenho eles, né? Vamos ver aqui, livro de estudos bíblicos, manual da igreja, certificado de batismo e assim por diante. Nós temos as evidências que eu não preciso buscar fora. Eu preciso dos livros da CPB, tais como o livro Trindade, Em Busca de Identidade, revistas, lições, e o último também, ou um deles, é o Fé e Liberdade Religiosa do Dr. João Gás, que ele foi o fundador da ILA e atualmente, que eu saiba, ele é o secretário que tem promovido e pregado da liberdade religiosa, que a Ellen White fala que isso aí chegou o fim, certo? Então, meus queridos, há fiéis, muitos fiéis, diversas denominações hoje fazendo parte desse grupo, porque eles estão realmente preocupados com a sua vida espiritual e estão procurando despertar esse interesse. Eu pregava numa igreja com mais de 400 membros, né? Quando eu concluí a oração, de 2 Coríntios 13, verso 13, que diz: amor de Deus, a comunhão com o Filho e o Espírito Santo esteja com nós. Só que esse verso, em algumas versões da Bíblia, tem 14 versos. Já começa por aí, né? E tem outros versos que diz que a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Então já começou eu ter que fazer essa busca. Eu vou procurar adentrar diretamente ao assunto, né? Mas eu queria dizer o seguinte: enquanto eles estão falando que nós estamos criando uma nova igreja, há na igreja adventista uma nova igreja fundada assim, paralelo, mais ortodoxa, mais pode tudo, para atingir uma classe de pessoas que, por sua vez, são pessoas de um poder aquisitivo maior. Está estabelecida nos melhores centros, aqui em Goiânia também, em São Paulo, na rua Cubatão. O ensino já não mudou, porque a gente coloca as coisas aqui, eles vão mudando tudo. Muda site, muda as palavras, muda, né? Para que a gente fique como mentiroso. Não, vou mostrar algumas coisas com relação a isso, né? Mas a igreja teve um interesse no passado, porque ela estava sendo confundida com uma seita de testemunhas de Jeová, estava deixando de ganhar recursos, porque o Estado ajuda com certos recursos, principalmente a Igreja Católica. Ela está nas melhores praças. Ela recentemente, por exemplo, aqui em Goiânia, né, o governador do Estado de Goiás deu R$800 mil para a Igreja Católica para promover a festa da Trindade. Que outra igreja ganha isso? Quase que a gente não se ouve falar, mas algumas ainda ganham por trás dos panos. Então a igreja teve que preparar um artigo, né, que nós chamamos de em busca de identidade. Ela quis mostrar que ela é igual às outras, né, nós vamos mostrar esse detalhe, né, então ela procurou inserir essa nova identidade, mas ela também tem uma nova igreja chamada Nova Semente, né, depois nós vamos ver também sobre isso. Bom, começando aqui na página 7 do livro Em Busca de Identidade, já traduzido, diz assim: o autor revela a trajetória teológica da Igreja Adventista. Trata-se de uma jornada repleta de perigos ocultos, desvios doutrinários, sutis e perigosas ciladas. Sua pesquisa levanta muitas questões desconcertantes. Queridos, não foi eu que disse isso. Está escrito no livro Em Busca de Identidade, de um professor de história da Igreja Adventista, na Andrews, né? Universidade de Andrews, e também está escrito na revista, em janeiro e fevereiro, na revista Ministério de 1994, na página 15, que inclusive um pastor passou para nós essa revista, né? Não temos ela no momento, mas está lá dizendo, e lá diz muitas coisas, né? Entre elas, essa aqui, ó, da página 11, diz assim, ó: muitos adventistas provavelmente não pensem que as crenças de sua igreja tenham mudado através dos tempos. Muitos estão acreditando que está do mesmo jeito. Muitos não pensam que elas foram mudadas ao longo do tempo. A maioria provavelmente crê que os fundadores do movimento do Advento possuíam a mesma postura doutrinária do adventismo no início do século XXI. É assim que muitos pensam, mas na página 16 continua dizendo assim, ó: a maioria dos fundadores do Adventismo do Sétimo Dia não poderia unir-se à igreja hoje se tivesse que concordar com as 27 crenças fundamentais da denominação. Era 27, agora ela já chegou a 56, se não me falha a memória, pelos livros antigos lá do e-book, etc. Mas agora, também no manual da igreja, na página nova 19, está dizendo isso, né? Que a igreja dos pioneiros, ou os pioneiros, não aceitaria essa crença, ou concordaria com essas crenças. Entre elas, diz aqui, ó, para ser mais específico, eles não poderiam aceitar a crença número 2, que trata da doutrina da Trindade. Para José Bates, a Trindade era uma doutrina antibíblica. Está escrito tudo aqui, autobiografia 204 para 205, é extraído de lá. Para Tiago White, ela não passava de um antigo absurdo trinitariano. Está ali, Heaven Herald, né? Redivin. Eu falo aqui o inglês, eu leio com o português. Mas eu vou dizer uma coisa. Todos esses materiais, nós temos todas essas revistas, nós temos todos os manuscritos em White inglês, tudo extraído da Conferência Geral. Você pode entrar no site, se você quiser adquirir também. Dá mais ou menos uns 8 a 9 DVDs, eu acredito, né? De artigo que você pode copiar e colar no Google, em outro tradutor, e você vai realmente saber o que dizia os pioneiros. Na página ainda 16, diz assim, ó, semelhantemente, a maioria dos fundadores do Adventismo no Sétimo Dia teria dificuldade em aceitar a crença fundamental número 4, que afirma a eternidade e a divindade de Jesus. Bom, a eternidade, só fazendo aqui um parênteses, a eternidade de Jesus, diz João 5,26, e assim como o Pai tem vida em si mesmo, concedeu para que o Filho tivesse vida em si mesmo. Então, foi uma concessão do Pai. Isso que é o termo que não foi derivado nem emprestado. O Pai não derivou de ninguém quando ele doou para o Filho e nem emprestou para o Filho. Ele deu para que o Filho tivesse vida em si mesmo. Isso é o termo, o Pai da eternidade. Jesus foi o primeiro ser humano a ter vida em si mesmo e vida eterna. E a questão da divindade de Jesus. A questão divindade é uma coisa, deidade é outra coisa. A questão as pessoas confundem. Existe divindade pagã, né, que também não se enquadra. Divindade, ser divino, não está querendo dizer que ele é um terceiro Deus. Ou um Deus, ou dois. Né? A Bíblia fala que só tem um Deus. O caráter, sim. Quem vê mim vê o Pai. Não está falando que ele é o Pai, mas vê o caráter do Pai. E diz para J. N. Andrews, né? O Filho de Deus teve por Pai em algum ponto da eternidade passada, no princípio de dias. Está escrito lá nessa revista, em 1869, na página 84, mais precisamente. E quando ele diz que Jesus teve um princípio de dias na eternidade, você pode ir na Bíblia, você vai ver isso, Miqueias 5:2. Você vai ver em Provérbios 8, verso 22 a 30. Né? Você vai ver confirmando com patriarcas e profetas na página 34, em algumas versões na página 14, tem tudo assim para confirmar que Jesus teve um princípio de dias. Antes de Abraão existisse, eu sou. Ou seja, antes de Abraão existir, eu já existia. Então Jesus teve um princípio de dias, Salmo 2, verso 7 também. Tem muitos outros textos, né, que história da redenção, nas primeiras páginas, você deve ler, meus queridos, da página 13 até a página 21, você vai ver a unidade entre o Pai e Filho, a incumbência, a subordinação do Pai para com o Filho, para que ele pudesse vir representar o Pai, certo? Muito interessante. Na página 17, continua dizendo o livro Em Busca de Identidade, o seguinte, que a maioria dos líderes adventistas também não endossaria a crença fundamental número 5, que trata da personalidade do Espírito Santo. Urias Smith, por exemplo, não apenas negava a trindade e a eternidade do Filho, a exemplo de muitos de seus irmãos na fé, mas também como eles, retratava o Espírito Santo como aquela divina e misteriosa emanação pela qual eles, o Pai e o Filho, levam avante sua grande e infinita obra. Corretíssimo. Em outra ocasião, o Smith escreveu o Espírito Santo como uma influência divina e não como uma pessoa similar ao Pai e o Filho. Está escrito aí nos artigos dos pioneiros. Então, irmão White enfatiza, coloca, que exalta Uri Smith em seus escritos, mas hoje eles falam que não podem acreditar que ele não foi inspirado. Mas ele, White, então, estava equivocado. Mas ela não foi inspirada por Deus? Queridos, eu quero lembrar uma coisa. No começo da obra, muitas vezes, as pessoas estavam colocando coisas nos artigos do irmão White. Não estou falando isso para você se confundir. E ela pedia, me dê esse livro, me dê esse artigo, eu quero ler, eu quero conferir se é isso mesmo, porque vocês estão publicando coisas que eu não acredito. Então hoje eles têm levantado doutrina da Trindade, como Ellen White havia tido dito. Ela nunca diz isso, ela nunca diz a palavra Trinity em seus materiais. Aliás, no livro Desato as Nações, está escrito lá, o trio celeste. Embora no inglês, mas quando traduzir, colocaram a Trindade Celeste. Mas na realidade, irmão, no céu, tanto você lê na Bíblia ou no Espírito de Profecia, na pessoa de Ellen White, porque para mim o Espírito de Profecia engloba todos, todo que é inspirado. Não tem negócio de luz menor, luz maior. Luz maior é Cristo. A mesma inspiração que ela recebeu, os profetas antigos receberam. Então, todos os materiais estão em comum acordo. Ela não usava esse termo, e lá nesses materiais, na Bíblia, nos livros que eu estou te dizendo, Você não vê a atuação do Espírito Santo antes na eternidade, antes do pecado, nem vê depois. É os anjos. Apocalipse 1:3, por exemplo, o que, que diz de 1-3? Deus deu revelação ao Filho, a Jesus, Jesus passou para o anjo passou para João, o que João devia passar para a igreja. Essa é a ordem. Jesus diz, ninguém vai ao Pai senão por mim. Não tem outro caminho, eu sou o único caminho. Portanto, existe uma hierarquia, tanto para descer como para subir. Dá uma olhadinha no História da Redenção na página 13 e em diante, e você confirma o que eu estou te dizendo. Não cabe uma trindade sendo a pessoa do Espírito Santo no céu. Nós já mostramos como que George Knight conta em seus livros as mudanças, né, sobre as doutrinas. Na página 157 diz assim, especialmente durante os anos de 1940, essa década, por exemplo, testemunhamos o esforço por parte de alguns em limpar e consertar a literatura e publicações adventistas. Três áreas ilustram essa tendência. A primeira preocupação era a Trindade, como mostram os prévios capítulos, que os pioneiros adventistas eram em grande parte antitrinitarianos e semiarianos. Por que semiarianos? A acusação é de que Ario dizia que Jesus foi um ser criado. Mas ele usou na explicação e eles tentam dizer que Ario diz que Jesus é um ser criado, quando ele não é, diz que ele é um ser gerado do Pai e enviado do seio do Pai para nós. Isso é o que está escrito, né? Na página 159 diz que a segunda importante iniciativa para limpar a literatura adventista, de forma a mostrar a denominação mais ortodoxa, teve a ver com a natureza humana de Cristo. Então, meus queridos, aqui está afirmando o que eu não preciso, para que quer ler, está vendo, que ela teve o interesse de limpar. De que forma limpar? Né? Veja na história, pesquise, você vai ver que tem muitas pessoas hoje, mesmo entre líderes, pastores, não crê nas mensagens de Ellen White, porque a igreja, se cresce, ela não teria mudado. E muitos estão colocando fogo nos livros, e tem pessoas passando, recolhendo livros, e isso não, isso se você quiser saber, você vai saber. Tem pessoas comprando livro nas livrarias de livros antigos para colocar fogo, para tirar. Qual é o interesse? Será que é só ganhar dinheiro? Não, irmãos. Começa a ler, começa a notar que você vai ver que as mudanças, as palavras são sutis, as mudanças diferentes. Eu não sei se eu vou mostrar aqui, mas eu já vou falar. Parábola de Jesus, na página 140, diz a oração dominical. Eu fui pesquisar no inglês, que a gente descobrimos que lá não fala dominical. Lords, traduzindo do português, do inglês para o português, é Senhor, oração do Senhor. Mas colocar dominical. Um pastor, que eu não vou precisar falar o nome dele, me comunica através do Facebook dizendo que domínios vem do latim, que quer dizer Senhor, é a mesma coisa. Fala, peraí, se você quiser saber mais sobre o latim, vai lá para aquela Companhia de Jesus que vem falando sobre o jesuíta, lá onde formam muitos pastores. Entre o jesuitismo, a língua latim é a língua oficial, agora você vem falar para mim. Ellen White não era lá, não usava essas expressões. Outra coisa, eu disse para ele o seguinte, ó, lá no Portugal, por exemplo, bicho é uma fila, para nós aqui é outra coisa. Então muda de um lugar para outro, nós temos que entender esse contexto também. Né? Então, além de Jorge Quinado, quem mais não crê nos pioneiros? Uma pessoa, nós já publicamos isso em outro material, às vezes a gente repete um pouquinho para a gente pegar um raciocínio completo. Né? O doutor José Carlos Ramos, doutor em divindade, está escrito na revista Adventista, junho de 2004, na página 7. Ele diz, ele foi doutor nessa faculdade de Andrews também. Né? Tinha os pioneiros conhecimento de toda a verdade? Ele pergunta na revista. Então ele continua. Então este não é um argumento nem forte, muito menos conclusivo. Não é justo cobrar a Deus o conhecimento que temos hoje, porque a luz é progressiva. Muitos deles haviam pertencido à comunidade religiosa unitarianas e estavam contagiados por ideias antitrinitarianas. Contagiados? Deus ia chamar um povo trinitariano, a não ser que fosse para mudar? É temerário tomarmos os pioneiros como exemplo, porque um número deles não cria em outros assuntos da revelação como cremos hoje, inclusive na área de interpretação profética. Olha, meus queridos, é temerário acreditar nos pioneiros, ele está dizendo, porque hoje ele sabe mais do que os pioneiros. Como se... A questão da interpretação profética não quer dizer que eles tinham que saber. Às vezes a profecia foi dada também para Daniel, e diz: Daniel, encerra as palavras desse livro, porque isso é para o tempo do fim, está muito longe. E em Apocalipse diz: não selas a palavra desse livro, porque o tempo está próximo. Então, Daniel não entendia as profecias que ele mesmo profetizou. Mas essa questão não tem nada a ver com a mensagem dada por Deus. E outra coisa, Ellen White confirma o que ele está dizendo? Então vamos ver aqui, ó, nos manuscritos, no volume 1, página 55, ela diz assim, ó: quando o homem vier mover um alfinete do nosso fundamento, o qual Deus estabeleceu pelo seu Santo Espírito, deixe os homens da idade que foram os pioneiros no nosso trabalho falar abertamente, e os que estiverem mortos falem também, reimprimindo seus artigos das nossas revistas. Juntemos os raios da divina luz que Deus tem dado, e como ele guiou seu povo passo a passo no caminho da verdade, esta verdade permanecerá pelo teste e da experiência, do tempo e da experiência. Então aí está, ela diz: publique essas revistas, mesmo que os autores já morreram, isso vai permanecer pelo teste, pelo tempo, pela experiência. Então, irmão, se não permaneceu, não pode dizer que somos vindo de uma denominação onde tinha suas bases o poder de Deus, a manifestação de Deus. Mas ela disse antes de morrer, na página, no manuscrito 1, 24 de fevereiro de 1915, ela diz: eu digo a vocês que quando eu for ao descanso, grandes mudanças ocorrerão. Eu não sei quando serei levada, e eu desejo advertir a todos contra os enganos do diabo. Eu desejo que as pessoas saibam que eu as adverti claramente antes da minha morte. Muito claro, muito claro. Se você está irritado, né, eu lamento, mas essa é a verdade, né? E no livro Testemunho, volume 8, diz assim: irmãos, todo esse material, nós temos ele em inglês, que pode ser traduzido por você. É só adquirir comigo os DVDs. Você pode tirar suas conclusões. Que ninguém busque derrubar os fundamentos de nossa fé, fundamentos que foram estabelecidos no princípio de nossa obra mediante estudo da palavra com oração e por revelação, não é especulação, então, a revelação. Sob esses fundamentos temos estado edificado pelos últimos 50 anos. Então, se tinha alguma coisa errada lá no começo, que foi consertada, que de madrugada, orando, estudando a Bíblia, jejuando, para tentar tirar dúvida, não foi. Isso aí já aconteceu. Nos últimos 50 anos, diz ela, em torno de 1900 para cá, 1906, que eu já vi artigos, ela diz que nos últimos 50 anos, o que Deus deu não podia ser mudado. Os homens podem supor que encontraram uma nova maneira de lançar um fundamento mais forte do que esse que foi lançado. Outro fundamento nenhum homem pode lançar além do que foi lançado. Irmãos, está claro ou não está? Que nem diz o dito popular: quer que desenha? Realmente, né, não tem como nos calar diante dessa verdade, né? Mas tudo bem, não fique bravo. Mas ela diz na página 208 do Mensagem Escolhida, acho que eu não coloquei aqui o primeiro volume, o qual é: que influência é essa que desejaria levar os homens, nesse período de nossa história, a trabalhar de modo enganador e poderoso para solapar os alicerces de nossa fé, alicerces que foram lançados no princípio de sua obra, mediante devoto estudo da palavra e pela revelação. Só estou repetindo. Sobre esses alicerces temos estado a construir nos últimos 50 anos. Admirai-vos de que, quando vejo o princípio de uma obra que pretende remover alguns dos pilares de nossa fé, tem algo a dizer? tenho de obedecer a ordem. Enfrentai-o. Então é uma cópia do que está escrito lá no livro Testemunho, mas aqui está na mensagem colhida, página 208. Se alguém está mudando os fundamentos de Deus, enfrentai. Lamentavelmente, irmão, nós não queríamos estar enfrentando dessa forma. Né? É, um dos pioneiros, J.N. Andrews, ele diz que a doutrina da Trindade foi estabelecida na igreja pelo Concílio de Nicéia em 325. Essa doutrina destaca a personalidade de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. A forma infame como foi imposta à igreja aparece nas páginas da história eclesiástica, que causa aos que acreditam na doutrina corar de vergonha. Está escrito, mas era líder da igreja, pessoas que tinham cargo na igreja. Então ele fala que foi estabelecido no ano 325. E eu já vi alguns católicos dizendo na internet que eles não se baseiam na doutrina da Trindade, nisso, que ela sempre existiu. Outros falam que não foi no ano 325, que foi antes, outros falam que foi depois, sabe? É, assim como foi estabelecida muitas doutrinas, eu vou mostrar outras coisas para você ver realmente que a própria Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela diz muitas coisas com relação aos dogmas, às datas das mudanças. Vamos para outro personagem entre os pioneiros aqui, ó. Essa doutrina da Trindade foi trazida para a igreja no mesmo tempo em que a adoração de imagens e a guarda do domingo, e não é mais do que a doutrina dos persas remodelada. Olha, está escrito em artigos da igreja, né? Está aí, Revista Adventista, 5 de novembro de 1861. Para Cotrim diz, sustentar a doutrina da Trindade não é mais que uma evidência da intoxicação pelo vinho que todas as nações beberam. O fato dessa ser uma das principais doutrinas, senão a principal, pela qual o bispo de Roma foi exaltado ao papado, não recomenda muito em seu favor. Está escrito nos artigos da nossa igreja, que ela diz que deve reimprimir e passar para nós irmãos. O Guilherme White, filho de Ellen White, diz assim, as declarações e os argumentos de alguns dos nossos ministros em seu esforço para provar que o Espírito Santo era um indivíduo como é Pai, Deus o Pai, e Cristo, o Eterno Filho, têm me deixado perplexo e algumas vezes eles me têm entristecido. Olha só, meus queridos. Irmãos, tem muito material, inclusive, tem um livro publicado pela Igreja Adventista, na casa publicadora antiga, irmãos, a respeito de um dos filhos de Ellen White, que eles não publicam mais. Foi tirado, me parece, 111 páginas, o capítulo inteiro do livro de Uri Smith sobre as revelações do Apocalipse, onde fala sobre a pessoa de Jesus. Né? E Uri Smith escreveu, e está aqui a tradução, em vermelho, diz, mas com respeito ao Espírito, a Bíblia usa expressões que não podem se harmonizar com a ideia de que é uma pessoa igual ao Pai e ao Filho. Ao contrário, mostra que é uma divina influência de ambos, e o meio pelo qual se fazem representar e pelo qual se manifesta o poder através de todo o universo, quando não estão pessoalmente presentes. Então, pessoalmente presente, o Pai e o Filho não está. Ele está na sua onisciência, ou seja, em Espírito. Né? Mas, no livro, eu vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas. E antes que as pragas sejam derramadas, ministros e povos serão chamados a sair dessas igrejas e alegremente receberão a verdade. Irmãos, para receber a verdade, se você ficar aí, eles não vão te contar a verdade. Você tem que sair para receber a verdade. Ah, mas tem que ser só os adventistas nominais. Irmãos, sair dessas igrejas. Tem muita gente que está dentro da igreja adventista que é adventista só de nome, irmão. Fazem de tudo, comem de tudo, fazem seus negócios mal feitos. Não queremos dizer aqui que eles não estão numa caminhada para aprimorar, mas se você, meu amigo, ficar envolvido com só ouvir, você não ler, buscar, pesquisar, ou você acreditar que uma salvação se baseia debaixo de um teto, Deus não vai levar teto para o céu, Ele vai levar pessoas. Individualmente, Ele está trabalhando com pessoas. E a gente tem DVD de testemunho de pessoas, cada um conta uma história diferente. Nem todos estão aqui por causa da Trindade, não. Um é um sonho, um é a pessoa de Jesus, outro realmente foi por causa da Trindade, outro é um assunto, outro é outro. Vê como a igreja está acontecendo e as coisas, e aí acaba pesquisando. E eu tenho muitas histórias que eu não posso contar nesse vídeo. Quem sabe um dia eu vou preparar um vídeo só para contar as experiências que têm acontecido conosco, de pessoas ligadas, pessoas. A gente tem viajado para outros estados para pregar o evangelho, pessoas são batizadas, pessoas que nem todas elas fazem parte ou faziam parte da Igreja Adventista. Estão recebendo a verdade, estão descendo as águas, sendo batizados em nome de Jesus, como diz a Bíblia. E continua dizendo aqui, meus queridos, que Satanás sabe disto. E antes que o alto clamor da terceira mensagem angélica seja ouvido, ele suscitará um excitamento nessas corporações religiosas, a fim de que os que rejeitaram a verdade pensem que Deus está com eles. Então essas corporações estão agitadas, estão aí num fervor, né, aparente, um aparente reavivamento, né? E diz aqui, eles pensam que Deus está com eles. Ele espera, Satanás espera enganar os honestos. Os honestos. E levá-los a pensar que Deus está trabalhando pelas igrejas. Se Deus não está trabalhando pelas igrejas, aqui inclui. Uma pessoa passou lá